Nós vamos meditar em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19. Então, já te convido a deixar aí a sua Bíblia aberta. Pode pegar uma caneta no bolso da frente, abrir seu bloco de notas, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como falou comigo e tem falado comigo nessa palavra. Nós estamos na série Além da Resiliência. Pela manhã, essa série trabalha o livro de Filipenses, e à noite nós temos uma série também trabalhando o além da resiliência, mas focado em biografias. Então, no nosso culto das 18 horas, nosso culto agora é às 18, nós temos crescido muito, aprendido muito. Hoje à noite o pastor Roberto vai trazer a mensagem no culto das 18 horas, também falando sobre personagens que foram além da resiliência, a partir das biografias desses homens e mulheres. Nós aprendemos muito, temos aprendido muito nesse tempo dessa série sobre como ir além da resiliência, como ir além da superação humana. As pessoas superam. Resiliência é algo que existe na vida do ser humano, é uma bênção de Deus para todos nós, mas nós podemos ir além da resiliência. Nós aprendemos sobre virtudes que nos dão condições de enfrentar os desafios. Talvez você não esteja enfrentando um desafio, mas sabemos que nesse mundo temos aflições, temos lutas, e precisamos sempre estar preparados para enfrentar os desafios. Falamos sobre gratidão, falamos sobre resgate de memórias, falamos sobre a humildade, o ser servo, muitas virtudes que nos dão essa força de resistência e resiliência. Hoje nós vamos falar de algo muito importante para que a gente possa viver de fato a resiliência e ir além da resiliência, que são as amizades. Como é importante ter amigos. Fale para a pessoa do lado aí, quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Não estou falando do Facebook, quantas pessoas seguem você no Facebook, ou quantas pessoas te seguem no Instagram, mas amigos, quantos você tem? Falar de amigos, para nós brasileiros, parece uma coisa fácil. Porque o brasileiro é cordial, o brasileiro é acolhedor, é hospitaleiro. O brasileiro tem essa facilidade de relacionamentos. A cultura latina traz muito isso. E a gente experimenta com facilidade esses relacionamentos. Todos querem ter amigos, todos querem ter bons amigos. Mas é muito perigoso a gente confundir, existe um perigo, que é a gente confundir amizade com sociabilidade. É muito fácil a gente cair nessa armadilha. Acharmos que temos amigos, acharmos que somos pessoas de boas amizades e bons relacionamentos, mas no fundo a gente vive sociabilidade. A sociabilidade ela está na ordem do ajuntamento. A sociabilidade está na ordem do reunir-se, divertir, estar juntos, até fazer coisas juntos, mas essas coisas que a gente faz, ela está em um grupo, mas esse grupo não tem profundidade. Está no nível da sociabilidade. Nós podemos fazer isso. Podemos viver de sociabilidade na vida cristã. Os nossos ajuntamentos, os nossos cultos, os nossos eventos podem ser puramente sociabilidade. Você pode vir aqui todos os domingos, quintas à noite, e você está vivendo no nível da sociabilidade. Você vem, participa de um culto, canta canções, ouve uma pregação, e você sai daqui e a tua vida continua a mesma. Um nível de sociabilidade com Deus e com as pessoas. Você pode fazer muitas coisas, participar de ministérios, fazer parte da recepção da igreja, fazer parte de um ministério, ir até num pequeno grupo e viver ainda no nível da sociabilidade. O pastor Troima, enquanto a gente conversava sobre esse sermão, o pastor Troima está pregando agora esse mesmo tema lá na IBB Pinhais. E o pastor Tiago está pregando agora também esse mesmo tema na IBB Uberaba. E conversávamos sobre esse tema, e o pastor Troima é muito criativo, né? Ele falou o seguinte: olha, eu acho que tem algumas pessoas que sofrem de TDAH. Eu falei, sim, tem muitas pessoas que têm isso, eu acho que eu também tenho um pouquinho de TDAH. Ele falou, não, mas não é esse TDAH que eu estou falando. São pessoas que sofrem de transtorno, de déficit, de amizades humanas. Eu falei, como assim? Ele falou, é isso. Pessoas que são hiperativas num monte de coisa, mas elas têm TDAH, déficit de transtorno de amizades humanas. Elas não aprofundam, elas não conseguem ter relacionamentos significativos. São hiperativistas na igreja, hiperativistas em ministérios, participam de jogos de futebol, de encontros de amigos, mas tudo numa camada superficial. A palavra de Deus vai nos ensinar a como ser curados desse TDAH, déficit de amizades humanas. E lá em Filipenses 2, que eu quero que você abra, 2:19, vai nos ensinar como viver amizades e amizades profundas. Nós podemos também ter amizades, mas amizade não aprofundar. O discípulo de Jesus, e é isso que nós temos em Filipenses 2:19, ele tem um outro nível mais profundo ainda de amizade. E é o tema da nossa mensagem de hoje. Amizades discipuladoras como caminho de transformação. Você pode repetir comigo o tema? Amizades discipuladoras como caminho de transformação. É impossível você ser amigo, amiga, de uma pessoa que é cristã, cristã sincera, comprometida, discípulo de Jesus, sem Jesus estar ali no meio. Jesus sempre vai estar num relacionamento aonde pessoas cristãs sinceras estão envolvidas. Tem um triângulo aí. A pessoa de Jesus vem para lá. E é isso que a amizade discipuladora mostra. Olha só, nesse texto que vamos ler, de Filipenses 2:19, nós vamos encontrar três personagens que vão nos ensinar, então, sobre essa amizade mais profunda, que promove transformação, que deixa o nível da sociabilidade, e ela traz edificação e transformação. O primeiro personagem é Timóteo. Veja lá o que está escrito em Filipenses 2:19 em diante. Diz o seguinte a palavra de Deus: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, sublinhe isso agora, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei estar com vocês. Paulo apresenta aqui um personagem, uma pessoa, um homem, que nos ensina um nível de amizade fundamental para a vida cristã. Ele fala de Timóteo e fala de Timóteo como um filho. Quando você vai para o texto ali, no versículo 22, a gente encontra Paulo dizendo que Timóteo foi aprovado. Ele passou no teste, ele foi aprovado, ele foi forjado. E o texto continua dizendo, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, mas eu pedi para a gente sublinhar essa palavra, como um filho ao lado de seu pai. Paulo tem em mente aqui o que era comum naquela cultura da época, e até algum tempo atrás, onde os filhos, eles aprendiam com seus pais as suas profissões. E aprendendo com seus pais as suas profissões, eles repetiam. Então o filho do sapateiro se tornava sapateiro, desde criança, vendo seu pai no trabalho. O trabalho geralmente era em casa, e nessa relação de ensino-aprendizagem, o filho aprendia o ofício da sapataria e se tornava sapateiro. O filho do carpinteiro, vendo seu pai trabalhar, ajudando desde criança o seu pai, se tornava um carpinteiro. Vocês sabiam que eu quase virei alfaiate? Meu pai é alfaiate. E desde criança eu fui acostumado a ficar do lado da máquina de costura, né, vendo ele trabalhar. E teve uma época, bem no início da minha conversão, que o meu chamado já foi no início da minha conversão, eu tinha em torno de 14, 15 anos de idade, processo de Deus falando comigo. Eu entendi o Evangelho de Jesus e eu entendi que eu queria ser um missionário, que eu queria servir na obra de Deus. E aí eu pensei, puxa vida, mas para eu servir na obra de Deus, eu preciso levantar o meu sustento. Como é que eu vou levantar o meu sustento? Ah, eu vou aprender alfaiataria. E aí tentei uns 2 meses ali. Que bom que eu não aprendi, porque a profissão de alfaiate não existe mais, já está obsoleta, né? A não ser que seja alta costura, alto nível assim. E aí, mas não deu certo, não é para mim aquilo. Mas eu estava ali do lado dele, vendo ele costurar, brincando na máquina, fazendo da máquina de costura como se fosse um carrinho, né? Você ficava girando ali, aquela coisa toda. Mas se o filho do sapateiro era sapateiro, o filho do carpinteiro era carpinteiro, o filho do alfaiate era alfaiate, para Paulo... O filho na fé de um discípulo de Jesus é o quê? Um discípulo de Jesus. Você pode dizer isso comigo? O filho na fé de um discípulo de Jesus é um discípulo de Jesus. Paulo então olha para Timóteo e Paulo diz, ele andou comigo, ele caminhou comigo. Vários momentos Paulo cita Timóteo. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta, a epístola pastoral a Timóteo, Paulo diz, meu amado Timóteo, meu filho amado. Foi gerado por Paulo, caminhou com Paulo. Esse conceito de paternidade espiritual, Paulo repete nas suas cartas. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, ali de Gálatas, versículo 19, Paulo fala para eles o seguinte, meus filhos, chama eles de filhos, e diz, novamente eu estou sofrendo dores de parto, por sua causa. E ele diz, novamente eu estou passando por essas dores de parto, até que Cristo seja forjado em vocês, Cristo seja formado em vocês. Paulo está dizendo ao Gálatas, olha, eu gerei vocês em Cristo, mas vocês estão se desviando. Os Gálatas estavam indo para o legalismo, voltando aos primórdios do legalismo, e Paulo diz, olha, eu estou sofrendo dores de parto. Até que Cristo seja formado em vocês. Você já sofreu dores de parto por alguém? Por gerar alguém em Cristo? Eu tive alguns filhos na fé. Alguns mais rápido. Lembro de uma filha na fé que era budista. Ela fez eu ler 3 livros lá de Zen Budismo. E falei para ela, então, eu leio o livro, mas você tem que ler o Novo Testamento. E aí ela leu o Evangelho de João. Em 6 meses, pela graça e misericórdia do Senhor, ela estava convertida, declarando Jesus. Mas tive filhos na fé que foram 7 anos de gestação. 7 anos falando de Jesus. Dores de parto. Ou bebê difícil de nascer. Né? Mas filhos que são gerados, como Paulo fala aos Gálatas. Paulo, em certa ocasião, ele envia Timóteo à igreja de Corinto, uma igreja muito intelectualizada, cheia de mestres, de doutores. E lá em 1 Coríntios 4, do versículo 15 ao 17, Paulo diz para eles, olha, eu estou enviando vocês, embora vocês possam ter até 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Falta paternidade nessa igreja. Porque em Jesus, eu gerei vocês em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E Paulo diz, eu envio para vocês Timóteo. Para que vocês olhem a maneira dele viver. E como a um pai, vocês aprendam com ele. É possível gerarmos filhos espirituais? Eu falei aqui de experiências pessoais e gerar filhos. Mas como se gera filhos espirituais? Se você ainda não gerou um filho espiritual, um filho na fé, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Abra lá Romanos capítulo 10. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 10 e pega a caneta para sublinhar, para anotar, para guardar isso muito claro na sua mente. Romanos capítulo 10, ele nos fala sobre a salvação. Como é que uma pessoa é salva? Alguém pode responder rapidinho assim? O que ela precisa fazer para ser salva? Se arrepender? Crer? Confessar? E é isso que está em Romanos. Olha lá, Romanos capítulo 10, versículo 13... Olha o que diz o texto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É assim, a salvação é pela fé, é pela graça, por meio da fé, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Mas como se dá isso? Assim, do nada, você está andando na rua e pum, e você confessa a Jesus? Ou aparece um anjo para você e aí você entende e confessa a Jesus? Não, olha o que diz o texto, o versículo 14 agora, depois de Paulo explicar e mostrar a palavra de Deus que nós precisamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos, o versículo 14 diz, pois como invocarão aquele em quem não creram? É necessário crer. A conversa de Jesus com Nicodemos, né? necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, ou seja, o nascimento natural, esse é carne. Mas o que nasce do Espírito, o segundo nascimento, esse é Espírito. Temos que crer. É necessário invocar. Aí Paulo diz, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E olha o que diz ainda, e como ouvirão se não houver quem pregue? Fala para a pessoa do lado, como ouvirão se não houver quem pregue? Diga para o outro, como vão ouvir se não houver quem pregue? Queridos, nós participamos, geramos filhos espirituais quando pregamos o Evangelho de Jesus. Lançamos a semente. Ainda em Romanos, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é essa dinamite, é esse poder do Senhor que invade o coração das pessoas, e ali o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e nasce uma nova pessoa. Mas nós temos que pregar, nós temos que anunciar. Romanos 10 ainda vai dizer algo mais, ele diz o versículo 17, sobre a fé, ele diz, olha, consequentemente a fé vem pelo, e o ouvir da, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A Ione falou esses dias para mim uma brincadeira lá que ela quer fazer nos casais, os casais master, não é isso, Ione? Eu lembrei dela hoje, que dizia assim, está na palavra ou está amarrado, era isso? Está na Bíblia ou está amarrado? Porque a gente fala muitas coisas, às vezes, que não estão na Bíblia. Que surge pela tradição religiosa, que surge por, às vezes, querendo colocar algo positivo, a gente cria uma frase, vira uma frase de efeito, a gente começa a repetir aquela frase de efeito. Né? Hoje em dia, com internet, misericórdia, todo mundo virou papagaio. Repete um monte de coisa e não sabe o que está falando. E dizem por aí que Francisco de Assis, eu fui pesquisar, diz que não foi o Francisco, mas dizem por aí que o Francisco de Assis dizia uma frase, pregue o Evangelho o tempo todo, se possível, ou não lembro outra palavra, se possível, com palavras. Ione, está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado? Não está na Bíblia isso, não está. É uma meia-verdade, porque nós temos que pregar com o nosso estilo de vida. Está certo, e pegar o coitado do Francisco para isso, porque o Francisco de Assis era um cara que tinha um testemunho, cuidado com os pobres, cuidado com os necessitados, e colocaram na boca dele uma coisa que ele não falou. Mas não está nem na Bíblia e nem com Francisco. Por quê? Porque o testemunho nosso é o primeiro passo como sal e luz para que alguém se interesse pelo Evangelho. Mas se eu não abrir a minha boca, se eu não proclamar o Evangelho, não eu lanço semente no coração daquela pessoa. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. O Evangelho, ou a proclamação do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos proclamar. Talvez você ainda não gerou um filho na fé, porque você tem dado o primeiro passo do Evangelho, que é dar um bom testemunho. Aleluia! Temos que dar um ótimo testemunho. Mas a gente precisa abrir a nossa boca. E é hora de chegar para aquele seu amigo do trabalho, chegar para aquela sua amiga, chegar para aquela pessoa que participa dos encontros sociais com você e dizer assim, querido, eu quero te dizer um negócio muito importante. Você sabe que eu te amo. Você sabe que a gente caminha junto há tanto tempo. Mas saiba que Jesus é o único Salvador. Saiba que sem Jesus nós estamos condenados. E que esse mundo está longe de Deus. Saiba que o que motiva a amar você não sou eu mesmo, mas é Jesus que coloca amor em mim. Então é necessário se arrepender, admitir que somos pecadores e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se entregar a Jesus, em render a sua vida a Jesus e dizer, eu quero isso na sua vida, você aceita Jesus? E proclamar Jesus a essa pessoa, porque senão você não lança a semente do Evangelho. O nosso testemunho prepara o caminho, o nosso testemunho limpa as pedras, os espinhos, espanta as aves de rapina, mas sem a proclamação do Evangelho não há semente. Você pode dizer para a pessoa do lado, vamos evangelizar, vamos lançar a semente, vamos gerar filhos espirituais para a glória de Deus, esse é o nosso desafio, queridos. Eu fiquei muito feliz essa semana, uma jovem que faz o curso de Oceania, na UFPR, no litoral, ela decidiu abrir um grupo farol. E ela disse assim, pastor, eu quero abrir esse grupo farol lá no curso de Oceania, porque eu tenho muitos amigos, mas eu quero uma oportunidade de testemunhar explicitamente de Jesus para eles. E nesse grupo farol, eu quero testemunhar de Jesus para eles. E abriu até uma página no Instagram chamada Grupo Farol. Aleluia por isso, você pode celebrar com palmas? Porque isso é um jovem, uma jovem querendo proclamar Jesus. E anunciar o Evangelho. Como é que você tem testemunhado? Tem proclamado? Quem são os filhos na fé que você tem gerado? Quem são os filhos na fé que você está sofrendo dores de parto? Porque ainda não nasceu. Mas você está lá orando, clamando e gerando em oração e em palavras e em testemunho. O Senhor quer te fazer um pai, uma mãe, um jovem, um adolescente que tem muitos filhos espirituais, filhos na fé. Esse é o primeiro nível, e um nível profundo de amizade discipuladora. Mas tem um outro nível que o segundo personagem aqui vai nos mostrar. O segundo personagem é Epafrodito. E ele está aqui no versículo 23, 25 em diante. E ele vai nos ensinar também sobre amizade discipuladora. O versículo 25 em diante diz assim, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, sublinha isso, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam do Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Essa igreja de Filipos era uma igreja amiga de missões, uma igreja que amava missões, uma igreja que amava o apóstolo Paulo, uma igreja que era amiga do grande apóstolo Paulo. E essa igreja reúne-se e ela entrega uma oferta. E agora ela encontra um homem. Eu imagino um culto, um encontro, dizendo, quem vai poder levar essa oferta ao apóstolo Paulo? E Epafrodito levanta a mão, os líderes, bispos, diáconos daquela igreja se reúnem e dizem, Epafrodito, está aqui o dinheiro, e você tem a missão de levar essa oferta lá para Roma. Mais de 1.200 quilômetros de Filipo até Roma. Epafrodito vai, correndo risco, risco de vida, assaltos, poderia morrer, risco de doenças, mais de um mês de viagem, ele chega a Roma. Naquele tempo e naquela situação, Paulo pagava as despesas da sua prisão. Não tinha algumas mordomias que nós temos aqui. Então você pagava as despesas da sua prisão. E Paulo precisava dos recursos. E aí esses recursos chegam, aquela igreja generosa envia. E Epafrodito fica doente, fica muito doente. Esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, ele sofre com isso. Esse apóstolo que é tão resiliente, que nos ensina a nos alegrar, ele diz o seguinte, eu não queria ter tristeza sobre tristeza. Olha a empatia do apóstolo Paulo. Olha o coração afetuoso do apóstolo Paulo. Paulo então, ele diz, olha, eu quero enviá-lo em breve para vocês, porque Epafrodito é meu irmão. Nós aprendemos uma segunda coisa sobre amizades discipuladoras aqui. Que a amizade discipuladora gera paternidade, ela gera filhos na fé, mas ela gera um ambiente de fraternidade, de irmandade. E agora Paulo, como o seu irmão, ele sofre juntamente com Epafrodito. E Paulo mostra então a conexão que existia entre eles. uma aliança. Pastor Mateus hoje, fazendo a ceia é um memorial disso. Um memorial de que fomos resgatados, temos um relacionamento profundo com Deus por meio de Jesus, mas isso não é só vertical, isso se transforma em algo horizontal. Então nós somos irmãos em Cristo Jesus. Somos uma família. Temos um único pai. Você pode dizer para a pessoa do lado, obrigado meu irmão por caminhar comigo. Obrigado minha irmã por caminharmos juntos, por estarmos juntos. Mas além disso, Paulo diz para eles o seguinte, olha, essa irmandade, essa fraternidade, é uma fraternidade de trabalho. E de trabalho árduo. Porque ele diz assim, Epafrodito é cooperador na obra de Deus. Todos nós somos chamados a essa irmandade de cooperadores. Não dá para a gente seguir a Jesus, dizer que somos salvos e vivemos sossegados. Não cabe isso. Sabe o crente salvo, sozinho e sossegado? Ou salvo, entre aspas, sozinho e sossegado? Não existe isso no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. E esses amigos, esses irmãos, estão ombro a ombro, pronto para cooperar na obra. Querido, se você está vendo o seu irmão em Cristo, dois domingos seguidos ali na recepção externa, saiba que tem alguma coisa errada. Ele não poderia estar dois domingos seguidos ali, nem três domingos seguidos. Precisa de você com ele, ombreando com ele na recepção externa, cooperador na obra. Se você está vendo um líder de pequeno grupo, ou os nossos adolescentes, pré-adolescentes com pequenos grupos, com 30 crianças, 30 adolescentes, 30 pré-adolescentes, 20 pré-adolescentes juntos com um líder, com um conselheiro, ele precisa de você lá, precisa de uma conselheira lá, como cooperador na obra, porque somos uma irmandade de trabalhadores, de cooperadores. Não dá para ser um crente salvo, sozinho e sossegado. Ainda, ele continua dizendo, olha, ele é um irmão, ele é um cooperador e ele também é um companheiro de lutas. É o que diz o versículo 25. Sabe o que é esse companheiro de lutas? A palavra no original aqui é companheiro de guerra, companheiro de batalha. É isso que é. A expressão aqui era a mesma palavra usada para as companhias romanas de guerra. Sabe por quê? Porque nós estamos numa guerra. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida de cristã não é sociabilidades de eventos, de cultos bonitos, com banda que toca muito bem, com alguém que traz uma palavra que agrada o meu coração, e eu volto para casa para os desafios. A vida cristã é um campo de batalha. E nós não estamos parados, só nos defendendo, nós estamos avançando, não é isso que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Uma batalha contra o pecado que habita dentro de nós, a carne. Uma batalha contra o mundo que nos arrasta para longe de Deus. E uma batalha espiritual contra as hostes espirituais da maldade. Nós somos chamados a uma irmandade que está pronta a guerrear juntos. Não ser um salvo sozinho e sossegado, mas ser sim salvo, solidário, servo e santificado. É o desafio que a gente tem. Essa irmandade, queridos, vale sempre a pena lembrar disso. Nasce de um irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Vocês lembram quem é o irmão mais velho de toda essa irmandade? Como é o nome dele? Jesus! Romanos 8, 29 vai nos lembrar com clareza isso. Ele diz o seguinte, Romanos 8, 29, que nós somos transformados conforme a imagem do seu filho, aquele que era unigênito, agora se torna primogênito, do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O número um, Jesus. E agora, olhando para ele, nós somos transformados à imagem dele. É por isso que nós somos salvos, solidários, servos e santificados. Não é sossegados, mas santificados. E é aqui que o apóstolo vai nos mostrar um outro nível de amizade discipuladora que que produz santificação. E esse terceiro nível é a mentoria, o treinamento, o desafio diário que temos. Primeiro, o personagem, Timóteo, lembrava da paternidade. Gerar filhos espirituais e sermos modelos, caminharmos com eles. O segundo, Epafrodito, nos fala dessa irmandade de trabalho, de lutas e desafios, que caminha junto, que choram com os que choram, que sofre, que tem empatia. Mas agora o próprio apóstolo Paulo é um exemplo de amizade discipuladora, porque ele é um treinador. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 1. Observe isso e sublinhe na sua Bíblia aí. Paulo diz no capítulo 3 de Filipenses: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E olha o que ele diz: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Sabe a mãe que fala toda semana a mesma coisa? Menino, veste a blusa, você vai pegar friagem. Já ouviram isso? Lembra? Ou a esposa que diz para o marido: coloca a blusa. E ela repete a mesma coisa? Por que ela faz isso? Porque ela ama. O pai que diz para o filho: filho, coloca o chinelo. Só que aqui na figura de Paulo, ou no imaginário dele, tem algo que se repete muito no Novo Testamento, que é a figura de um atleta. E isso está muito presente em Filipenses e nos escritos de Paulo. Paulo tem aquela figura do atleta que era muito comum no mundo grego, as Olimpíadas. E agora Paulo diz: olha, assim como um treinador que repete o exercício, que coloca você para praticar, 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 e para que você cresça, eu não deixo de repetir. Porque a minha repetição é segurança para você. É segurança na sua vida. Queridos, a amizade discipuladora incomoda. Se você está caminhando com alguns homens, nós temos aqui os guerreiros, nós temos aqui os legendários, nós temos aqui homens que estão nos seus pequenos grupos, e você não foi incomodado esse ano ainda, alguma coisa está errada. Nós temos aqui as mulheres que têm se reunido para fazer leitura bíblica junto, design divino juntos. Nos pequenos grupos tem um momento só das mulheres, dos PGMs pares. Querida, se você não foi incomodada esse ano ainda, alguma coisa está errada. Filho, se o seu pai não te incomoda, se a sua mãe não se incomoda com você, tem alguma coisa errada. Porque amizades discipuladoras implica em incômodo. E a melhor definição para amizade está lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, se eu não me engano, que fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, a mulher afia a sua companheira. E nesse ponto é bem importante isso mesmo. Mulheres caminhando com mulheres, homens caminhando com homens e ajudando um ao outro. Só que incomoda, porque o ferro no ferro esquenta. O ferro no ferro causa atrito, não causa? Sai faísca. E é necessário que isso aconteça para que haja crescimento. É só o ferro afiando o ferro que há espaço para mudança, para trabalhar aquele ferro. E isso incomoda. A chapa precisa esquentar. A chapa não está esquentando? Cuidado. Tem algo errado. Esse amor não está sendo tão real. E sabe por que Paulo fala isso? Olha, volta lá para Filipenses 3. O versículo 2, ele diz: cuidado! Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Cuidado! Você tem alguém que diz para você: cuidado! Cuidado com o que você está vendo aí no Facebook. Cuidado com que os seguidores que você está seguindo. Paulo fala aqui de falsos profetas, queridos. Nós vivemos a maior inundação de falsos profetas que eu poderia imaginar. Porque as redes sociais trouxeram todos os falsos profetas para dentro da sua casa. para dentro da minha casa, com apenas um toque. E a gente se alimenta de um monte de lixo. E a gente repete isso como papagaio. Paulo aqui fala daqueles que confiavam na carne. Paulo aqui fala dos gnósticos. Os gnósticos tinham uma linha deles que dizia o seguinte: não, você tem que cuidar do seu espírito. O que você fizer com a sua carne não tem problema. Então você pode praticar alguns pecados, não se preocupe, o que interessa é o espírito. Essa era uma linha gnóstica, tinha outras linhas também. Paulo fala aqui do legalismo judaico preso ao tradicionalismo, que não valorizava pessoas e ignorava as escrituras sagradas. Isso não é novidade hoje. Não temos aí na internet aqueles que pregam o amor cristão. Oh, mas não interessa o que você faz com seu corpo. Se você pratica homossexualidade, se você pratica isso ou aquilo, não tem problema. O problema é que você ama. Não temos esse tipo de falso profeta? Não temos os outros falsos profetas que estão na internet pregando tradicionalismos religiosos, julgos? Não temos outros falsos profetas nas redes sociais que estão dizendo: olha, venha e Deus vai te dar, porque você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça e você vai prosperar? Tudo isso focado na carne humana. E é isso que Paulo diz: cuidado, cuidado. Agora, para a gente dizer cuidado, a gente tem que ter uma aliança com alguém para isso. Não dá para eu chegar no irmão Joel, querido irmão Joel, que está aqui, um ancião, e dizer assim: irmão Joel, cuidado com isso aqui, irmão Joel. Se eu não tiver uma aliança com o irmão Joel, de crescimento à imagem de Jesus. E Paulo estabelece um foco para essa aliança. É isso que ele diz no versículo 10, de capítulo 3, em diante. Ele vai dizer o seguinte: quero conhecer a Cristo, versículo 10 em diante, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está usando essa linguagem do atleta de novo, daquele que corre a corrida, e ele tem um alvo definido que é Cristo. Eu preciso ter uma aliança com o irmão Joel, de crescimento mútuo, e nós dois temos que estar alinhados olhando para Cristo. E olhando para Cristo, o principal dos atletas, vamos dizer assim, a gente pode dizer, ele pode chegar para mim e dizer: pastor Marcos, preciso lhe dizer algo. Estou preocupado com isso. Cuidado. Porque nós temos uma aliança de crescimento. Isso aqui me traz uma imagem que seria a seguinte: imagine que você é um atleta, ou você não é um atleta, você é uma pessoa que não sabe nem jogar bola direito, e você foi escolhido para a Copa do Mundo. Né? Você não consegue jogar nem lá na várzea, pior que existe, você não consegue. Mas você foi escolhido para a Copa do Mundo, isso é graça. Né? Aí você vai ter um time que vai jogar a Copa Final do Mundo. E aí você lá diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como que vai ser? E aí o que acontece é que você tem o melhor dos atletas, o Pelé dos Pelés, o Messi dos Messis, ou o melhor atleta que você imagina, e ele é o treinador desse time. Quem seria isso para nós cristãos? Jesus, o primeiro. E é ele que é o nosso treinador. Mas não só isso, nesse time eles vão te dar todos os recursos, as ferramentas, que é o Espírito Santo para nos capacitar, para nos forjar, para que a gente aprenda a jogar. E sabe o que acontece ainda mais? Eles dizem: agora vocês também vão treinar uns aos outros. E vocês vão avançar para encontrar o prêmio final do chamado celestial. Queridos, a igreja é esse grande time, aonde todos nós treinamos uns aos outros, aonde todos nós, ombreando uns aos outros, caminhando uns com os outros, avisamos: cuidado, cuidado, não é por aí, cuidado, você está exagerando aqui com essa questão da tua família, cuidado, você está exagerando aqui nessa questão com o seu trabalho. E aí quando a pessoa fica brava, porque o ferro deixa a gente, né, atrito, sai fogo, você diz assim, nós temos uma aliança, um ajuda o outro. Você tem uma aliança na sua casa com a sua esposa de crescimento? Talvez você está há 5 anos, 10, 30, 40 anos casado. E você já fez uma aliança com ela de crescimento? De dizer assim, amor, estamos há 40, 50 anos casados. Você já sabe os meus pecados. Mas eu quero fazer uma aliança com você. Me ajuda a ser mais parecido com Jesus. Eu quero conhecer a Cristo. Temos 5 anos de casado. Temos 1 ano de casado, me ajuda a ser mais parecido com Jesus. E a tua esposa dizer, meu marido, me ajuda a ser mais parecida com Jesus. Você, filho, já fez uma aliança com seus pais? De chegar para o seu pai e dizer, pai, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu amo a Jesus, o senhor pode me ajudar? O senhor pode falar, o senhor pode me mostrar onde eu estou errando para eu crescer? E mais, talvez você, pai, já fez uma aliança dessa com seus filhos? Quando eu pensei nisso há um tempo atrás, eu pensei nos meus filhos. E eu fiz uma aliança com eles. E de vez em quando eu repito para eles, vocês sabem que o papai é pecador. Vocês sabem já que o papai pisa na bola, né? Então ajudem o papai. Toda noite eu vou nos quartos dos meus filhos, a Pri fica brava porque às vezes eu demoro e acordo eles. E é um rito que a gente tem lá, que eu bato na porta e entro com tudo e dou um abraço em um, dou um beijo. E eu sempre digo no ouvido dos dois. Ore pelo papai. O papai passa por lutas. E eu preciso da oração de vocês. Pais, façam alianças de crescimento com seus filhos. Filhos com seus pais, esposo com esposas. Você tem uma aliança de transformação, de amizade discipuladora com outro homem? Talvez você participe das reuniões de oração, vamos ter segunda-feira agora às 5 da manhã, vai ser uma bênção. Mas só a reunião de oração pode ser só sociabilidade. Deus quer muito mais. É por isso que nos pequenos grupos, a gente faz um pequeno grupo par, só os homens olho no olho, ombro a ombro, dizendo, nós temos uma aliança de crescimento. Me ajuda. E toda semana se encontram aqueles homens. Ali no PGM par, as mulheres se encontram e olham olho no olho e dizem, nós temos uma aliança de crescimento. Talvez você não fez essa aliança de crescimento ainda. Queridos, nós precisamos de alianças de crescimento. Viver paternidade, gerar filhos espirituais, viver essa irmandade como irmãos que cooperam um com o outro na obra e nas lutas, e viver isso com profundidade de treinamento, mentoria, trabalho árduo de um ajudar o outro a ser transformado à imagem de Cristo. Nós não podemos ter no reino de Deus um reino de amigos cúmplices. Nós temos que viver além da lealdade. Nós temos que ter fidelidade a Cristo. Lealdade tem os corruptos. Quem lembra da época da Lava Jato lembra disso. Muitos leais. Teve um que dizia, eu não vou abrir minha boca para nada. Mas os filhos de Cristo, os irmãos em Cristo têm fidelidade a Cristo. A ponto de chegar e dizer, cara, eu preciso conversar contigo. Eu preciso abrir isso aqui para que você cresça. Essa fidelidade. Feliz é o marido que tem uma mulher que lhe aponta com amor e sabedoria os seus pontos cegos. Se você é esposa e teu marido é perfeito, tem alguma coisa errada. Feliz é a esposa que o marido lhe aponta os pontos cegos. Se você é esposa e teu marido acha você a mulher mais perfeita do mundo, tem alguma coisa errada. Feliz é o jovem que tem amigos que lhes apontam os pontos cegos, a jovem. Feliz é o pequeno grupo, a célula, que se reúne e ali no grupo par, os homens abrem seus corações e tem uma aliança, um pacto de crescimento. Você tem uma aliança de crescimento? Uma aliança de crescimento, de transformação. Você pode fechar seus olhos? O que o Espírito Santo já te apontou? O Senhor quer te levar para um nível mais profundo. Além da sociabilidade. Talvez você tenha vivido um relacionamento com Deus, que é um relacionamento de sociabilidade. E o Senhor te chama a ter intimidade com Ele. Ir além de encontros, ir além de eventos, mas se chama ser amigo, íntimo, para que você se dê a conhecer. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Se rendeu totalmente a Ele ou você está seguindo Jesus de longe? Com encontros sociais, Jesus quer ir à mesa, à sua casa, estar à mesa com você, para viver intimidade. O Espírito Santo deixou isso claro no seu coração, e eu sei que tem pessoas aqui que está claro isso no coração. Eu te convido a fazer uma oração, declarar isso ao Senhor, verbalmente dizer: Senhor, eu confesso que estou vivendo de sociabilidade contigo, de eventos, mas eu quero ter intimidade, Pai. Eu confesso que sou pecador, eu confesso que eu estou sendo escravo de ídolos e tantas coisas, e eu quero o Senhor na minha vida, eu quero intimidade contigo, eu te recebo, diga isso, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, eu me entrego a um relacionamento profundo contigo. Enquanto a igreja está orando de olhos fechados, se você fez essa oração de entrega ao Senhor, de rendição, para viver intimidade com o Senhor, levante uma das suas mãos, eu quero orar também por você. Amém, Deus abençoe, querido, aqui à minha direita, esse senhor, Deus abençoe, aquela senhora, jovem senhora, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém aqui à minha direita fez essa oração? Amém, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém, levante uma das suas mãos, à minha direita, mais alguém? Amém, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Mais alguém? Aqui no centro, aqui no meio, alguém fez essa oração de rendição, de entrega? Eu quero orar por você. Essa igreja quer te abraçar e ser bênção na sua vida. Você fez essa oração de rendição? Levante uma das suas mãos. À minha esquerda, alguém fez essa oração de entrega ao Senhor? Aleluia. O que o Senhor falou com você, querido? De repente você está caminhando sozinho, sozinha, vivendo de eventos. E você é boa em fazer eventos. Você é bom em fazer eventos. Muito sociável, mas Deus quer profundidade. Quem sabe a hora de você em casa hoje dizer: vamos renovar a nossa aliança de crescimento mútuo. Quem sabe você reunir seus filhos hoje à tarde, hoje à noite, e dizer: vamos renovar a nossa aliança. Talvez você, filho, chamar seu pai para isso, chamar sua mãe para isso. Quem sabe no seu pequeno grupo, essa semana o desafio é você separar os homens das mulheres, se você não tem separado ainda, olho no olho com os homens e dizer: temos uma aliança ou não temos uma aliança de crescimento aqui? Porque passou esse ano inteiro e ninguém me cutucou. É tempo de profundidade, de transformação à imagem de Jesus. É tempo de estarmos à mesa com Jesus e à mesa com os nossos irmãos. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por aqueles que levantaram as mãos. Enquanto você se coloca de pé, nós vamos cantar uma estrofe dessa canção. E cantando uma estrofe dessa canção, eu convido você que declarou Jesus, você que está voltando aos caminhos do Senhor, você que quer viver essa intimidade com o Senhor. Enquanto cantamos uma estrofe dessa canção agora, eu te convido a vir aqui à frente. Vem aqui, eu quero orar por você. Essa igreja quer te acolher. E nós vamos terminar orando juntos pela sua vida. Cante essa canção de convite à mesa, com Jesus e com a igreja de Jesus. Enquanto isso, cante. Pode vir. Amém. Amém.
E ao partir o pão.
Isso. Amém. Pode vir, querida. Pode vir, querido. Eu te desafio a sentar à mesa. A mesa com Jesus. Intimidade com Jesus. Sentar à mesa com irmãos em Cristo.
Os nossos corações queimam de amor. Queimam de amor. E ao partir do pão.
Eu queria irmãos para orar com essas irmãs, com esses irmãos. Por favor, venham. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer relacionamento,
os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
é tempo de transformação. Isso, pode vir, pode vir.
Preparamos a mesa, tome o lugar de honra.
separamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.
Senhor, nós nos unimos como igreja do Senhor, como irmandade, família, fraternidade, para declarar, Senhor, que não queremos viver sossegados, sozinhos, solitários, mas, Senhor, declaramos diante do Senhor que queremos sim viver salvos, santificados, solidários, servos uns dos outros. Senhor, faz isso, Pai, em cada um de nós. Eu coloco, Senhor, essas irmãs e irmãos que estão aqui na frente, que deram esse passo confessando Jesus publicamente. Senhor, sela elas com o Seu Santo Espírito, sele-os com o Seu Santo Espírito, e que eles possam viver vida nova, Senhor. Vida de santidade, vida de crescimento, vida de transformação, Pai. E que a Tua igreja os abrace, e que eles vivam essa comunhão e essa comunidade de crescimento constante. E a nós outros, Pai, não permita que caminhemos sozinhos, Senhor, mas que nós possamos nos abrir em amizades discipuladoras, amizades transformadoras, amizades que levam a gente a ser transformado à imagem de Jesus. Faz isso, Senhor, santifica o Teu povo e usa o Teu povo, Pai, uns aos outros para serem santificados. Seja com a Tua igreja, Senhor, glorifica o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.